As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, carregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 27 e domingo 28 de junho de 2026. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 66 anos, união que nos move.
Já pensou em fazer as suas compras e ganhar prêmios? No Supermercado Cotriel é assim. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. Comprou, juntou, trocou. A cada R$ 50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. A cada produto acelerado, você ganha selo extra na mesma compra. Ou seja, quanto mais você compra, mais perto você fica dos prêmios. Juntou a quantidade de selos? É só trocar e sair com seu prêmio na mão. Simples assim. Mas atenção, é por tempo limitado. Supermercados Cotriel, aqui as suas compras valem muito mais.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
E como destaque do programa deste final de semana, nós teremos uma entrevista importante. O médico veterinário Cláudio Antunes destaca a importância do manejo de vacas secas e cuidados importantes para o bom desempenho das mesmas no inverno. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em sua casa, a partir de agora nós vamos com o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel para este final de semana. Costela Minga, R$ 29,99 kg. Costela Ripa, R$ 38,99 kg. Chuleta, R$ 41,99 kg. No Hortifruti, abacaxi, pérola pequeno, R$ 6,49 a unidade. Banana prata, R$ 6,99 kg. Batata doce rosa, R$ 13,99 kg. Batata rosa, R$ 5,99 kg. Ovos, R$ 7,99 a dúzia. Água mineral da pedra com ou sem gás, leve 12, pague 10 a R$ 16,99. Iogurte Elegeu Morango, salada de fruta 1,150 gramas, R$ 14,99. Amanteigados Agonel, R$ 6,49. Filé de peito e frango Seara Bandeja, R$ 19,99. Leite desnatado ou semidesnatado, R$ 4,89. Integral, R$ 4,99 o litro. Leite Santa Clara, zero lactose, semidesnatado, R$ 5,99. Linguiça Aurora Toscana, 700 gramas, R$ 16,99. Presunto fatiado, R$ 7,99. Queijo mussarela fatiado, R$ 8,49. Suco integral laranja pratos, 1,5 litros, R$ 19,99. Cerveja original de latinha, R$ 3,99. São as promoções que valem até este sábado, dia 27, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos um novo encarte de inverno com promoções que começaram a valer no último dia 25 de junho e vão até o dia 11 do mês de julho. Confira algumas destas promoções. Temendo em Rio do Sol Branco 400 gramas, R$ 5,99. Pipoca Rio do Sol, R$ 4,99. Feijão Vermelho Rio do Sol, R$ 6,49. Erva Mate Natufolha com ou sem açúcar, R$ 12,99. Rosquinha Paraty, R$ 4,99. Biscoito Maria Germani, R$ 4,99. Café 3 Corações Solúvel, vidro de 100 gramas, R$ 26,99. Chocolate Lacta Barra, a R$ 12,99. Milho Verde Fujini, R$ 2,99. Filé de Peixe Tilápia Aurora, R$ 39,99. Energético Bale 2 litros, R$ 11,99. Amaciante Tirando Sol Concentrado, 1 litro, R$ 15,99. Tem suco integral Uva Tinto Garibaldi, 1,5 litros, R$ 14,99. Mouse Beer Long Neck, R$ 6,99. Fruque Guaraná Latinha, R$ 2,79. Kaiser Latão, R$ 3,49. Martini Bianco, R$45,99. Vodka Absolute, R$89,99. Vodka Ciroc, R$148,99. Smirnoff Red, R$43,99. Whisky Chivas, 12 anos, R$159,99. Old Par, R$174,99. Espumante Aurora Moscatel ou Rosé, R$26,99. Espumante Freixenet Cordon, R$79,99. Quentão Aliança com ou sem álcool caixa, R$14,99. Vinho Cassileiro, R$49,99. Queijo Cotrifred Colonial, R$49,99 o quilo. Tem queijo President Parmesão, R$25,99. Queijo Ralado Parmíssimo, R$19,99. Massa de lasanha Marsala, R$8,99. Lasanha Forno de Minas Bolonhesa, R$10,99. Anéis de Cebola Golden Foods, R$24,99. Café Gosto Solúvel Leve 200, pague 190 gramas, lata, R$26,99. Açúcar Cristal 5 quilos, R$15,99. Soufflère ao leite, R$8,99. Bombom Lacta Ouro Branco ou Sonho de Valsa, pacote de quilos, R$59,99. Batata Palha Zezé, R$4,99. Cream Cracker Piraquê Integral, R$5,99. Ovo de Codorna Encotril, a R$17,99. Mistura para bolo Fleischmann, R$9,99. Farinha de milho Perdiz Polenta, R$2,99. Extrato de tomate Fujini, R$2,49. Maionese salada, R$6,99. Taça de vinho Nadir Figueiredo, R$8,99. Loção hidratante Nivea, R$19,99. Aquecedor Britânia, estufa, R$224,99. Secador de cabelo Britânia, R$129,99. Sabonete líquido, o de Nomax, R$13,99. Lava-roupa líquido Aquafast, 1,5 litros, R$14,99. Tira-mancha Saife, R$4,99. Lâmpada Toshiba de 17 watts, R$7,99. Carvão Carboquija, 4 quilos, R$20,99. São algumas das promoções, então, do encarte quinzenal dos mercados da Cotriel, que valem até o dia 11 de julho em todos os supermercados da rede. Lembrando que a campanha Comprou, Juntou, Trocou está entrando nos últimos dias. Até o dia 11 de julho, a cada R$50 em compras nos mercados da cooperativa, você ganha um selo. Lembrando que com os produtos aceleradores, você ganha selos extras. Quanto mais selos juntar, mais rápido conquista seus prêmios. Com 25 selos, o cliente ganha um jogo trinchante Tramontina pensado para uso no seu dia a dia. 40 selos, um wok de alumínio Tramontina. 60 selos, uma garrafa térmica Tramontina. 80 selos, uma caçarola Turim. 100 selos, um jogo de facas de suporte de madeira Tramontina. É os selos mais 99 centavos. É o prêmio na hora, não é sorteio. Comprou, juntou, trocou nos mercados da Cotriel. A promoção, né, a campanha vai até no dia 11 de julho. Não deixe para depois, comece agora e aproveite cada compra. Supermercados Cotriel, aqui as suas compras valem muito mais. Supermercados Cotriel. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel têm mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos, uma infinidade de itens. Venha-nos fazer uma visita. As ferragens da Cotriel estão com a Raiá Veterinário. Até a próxima terça, dia 30, tem Micotil 339, Panacur 235, Metacan injetável 215, Energect 500ml 169, Agebendazol 89,90, Xotapen 85,90, Calfon 83, Vetimast Plus 10 gramas 15,75, Micotil 79,90, de 10ml, a Rilexine 20,50, Mast 100. 398 saco de o saco então do Mast 100 do Real H, o saco de 20 quilos. Baspan pós-prêmio 20 litros 405, Baspan ácido 249, Baspan alcalino 235, papel toalha com 1000, Supel 14,50, Baspan LAC 10 quilos 104,50. Arraiá Veterinário das Ferragens da Cotriel, ofertas válidas até a próxima terça, dia 30 de junho. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor de toda a região. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br. Seguro agrícola, propriedade, maquinário, residencial, de vida e automóvel. Por que escolher Cotriel Seguros? Tradição e confiança, atendimento personalizado, negociação facilitada e proximidade. Mande WhatsApp e peça sua cotação. 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Muito bem, a gente dá sequência ao nosso Cotriel e Sua Casa, porque a gente vai trazer uma entrevista importante. Na última terça-feira, dia 23 de junho, em Tapera, aconteceu mais uma edição do Next Cop, o Encontro Regional de Jovens Cooperativistas, evento que reuniu jovens de diversas cooperativas da região para uma noite de integração, aprendizado e troca de experiências. A iniciativa foi promovida por meio da união de importantes cooperativas e entidades parceiras, fortalecendo os princípios da intercooperação e incentivando o protagonismo das novas gerações do cooperativismo. Participaram da organização e realização do encontro a Cotrisoja, Cotriel, Coprel, Sicredi, Coeducar, Sistema Ocerc, Santa Clara e Prefeitura de Itapera. O destaque da programação foi a palestra do comunicador, escritor e palestrante Luciano Potter, que apresentou o tema Por que ouvir histórias vai mudar a sua vida? Uma abordagem envolvente, Potter compartilhou experiências e reflexões sobre comunicação, desenvolvimento humano, relacionamentos e a importância das histórias na construção de conhecimento e conexão entre as pessoas. A gente esteve lá nesse encontro, né, acompanhando, e conversou com o Luciano Potter sobre o assunto Por que ouvir histórias vai mudar a sua vida.
Luciano Potter, né, Quinta-feira, falou Por que ouvir histórias vai mudar a sua vida. Potter, tu fizeste um movimento bem ao contrário de muitos jornalistas, né, que você saiu de tudo que você tinha. Você, inclusive, fundou dois podcasts, você saiu deles e fez esse movimento aí. O que mudou na tua vida, trabalhando menos, mais qualidade de vida? Nos fala um pouquinho disso. Obrigado aí, parabéns pela palestra.
Obrigado pelo carinho, enfim, né, por se importar com o que eu tenho a falar, enfim, né. Bom, a pergunta que mudou, eu acho que eu não tenho ainda tempo hábil, né, ou científico para dizer se ela foi para melhor ou para pior. Mas eu tenho certeza que ela está mudando. Eu tenho certeza que eu tenho mais comando do meu tempo, eu tenho mais comando do meu conteúdo. Hoje eu não vou para um lugar fazer aquilo que eu estava pago para fazer. Hoje eu controlo mais isso, né? Essa distribuição de ideias, às vezes ficar em silêncio, às vezes ficar angustiado com o que vai falar. Dias desses eu lancei um vídeo exatamente sobre isso. Cara, que conteúdo eu tenho que gravar? O que eu tenho que falar, né? E captei muito carinho com essa mensagem minha lá, que foi uma coisa realmente angustiada. Peguei, liguei o celular, tipo, esse aqui tá na nossa frente, comecei a gravar e deu, né? Botei para fora um sentimento, inclusive isso, né? Então eu tenho menos responsabilidade no sentido de obedecer, mas mais responsabilidade, porque agora eu sou dono do meu tempo e do meu negócio. Eu preciso continuar me mexendo. Hoje tu viu uma parte do mundo empreendedor onde eu estou metido. Essa palestra eu tenho uma equipe que me vende, uma equipe que me cuida, mas eu estou todo dia estudando ela, todo dia mudando ela. Tu pode ver que eu já coloquei uma história de antes de ontem aqui, né? Então é um ser vivo e isso me dá muita tesão de trabalhar, de fazer isso, né? Outra coisa é o carinho que eu recebo depois das pessoas, porque é uma mensagem muito, muito vivida por mim diariamente. Eu tenho dificuldade de ouvir, eu tenho dificuldade de escutar. Eu acho que o mundo da comunicação é falar. E eu comecei a me dar conta que não. E esse maior silêncio... Por exemplo, isso começou a acontecer no timeline. Eu fui um cara que muito mais começou a perguntar do que falar no timeline. Muito mais esse papel coube para as outras pessoas que estavam junto comigo lá. A Kelly, o Davi, o PG, né? Enfim. Ou quem mais estava junto comigo nesses programas. Os próprios talk shows que eu participei, muitos deles. Né? Eu queria muito mais perguntar para saber as coisas, para entender como as coisas funcionam, do que sair dali, como a gente fala no Sul, desculpa o palavreado, mas uma expressão, do que sair cagando regra, né? Que é uma coisa muito nossa aqui, né? Então eu tô descobrindo, cara, e tá sendo muito legal, né? Dificilmente a gaúcha me mandaria ou a atlântica me mandaria pra Itapera. Eu vim aqui, falo pras pessoas, capto isso, recebo carinho, né? Aprendo, né, coisas, vejo sorrisos, vejo gente até se emocionando com a minha fala. Isso tá sendo um presente pra mim. E tanto é que isso tá se espalhando pra lugares que nunca ninguém me escutou na rádio. Tu não dá 5 palestras no Rio de Janeiro, uma em Lucas do Rio Verde, outra em São Paulo, outra em Minas Gerais, duas em Minas Gerais, e gente que nunca ouviu nada meu na rádio, só me conhece como palestrante. E eu tô apostando muito que isso vai ser uma coisa que eu vou conseguir fazer por bastante tempo, porque eu tô completamente apaixonado por isso.
Potter falou sobre ouvir o mundo, né? E tu tens dois filhos e mostrou ali, e inclusive uma coisa que tu falava muito rádio é aprender a rir de si mesmo. Tu mostraste um vídeo que eu já vi em outra palestra que eu assisti tua, de que tu se jogou, fez um mosh no meio do público. A pessoa tem que se entender no mundo que está, e hoje todo mundo virou criador de conteúdo. A gente que é jornalista, você é formado, também sou formado, hoje para ser relevante a gente tem que ter o que dizer e alguém para ouvir, e principalmente para ouvir tem que saber ter aquela escuta ativa que tanto se fala, né, Potter?
A entrega de conteúdo ela tem uma característica que eu acho que é muito importante quando alguém começa a fazê-lo, e só deu certo quem entendeu isso. Eu entrego conteúdo para mim, eu sou o único ser humano que todo o conteúdo que eu fizer eu vou ouvir e vou assistir. As outras pessoas vão pegar algumas coisas de mim, mas eu vou escutar tudo. Então, se eu não gostar daquilo, não vai durar. Eu tenho que fazer um podcast. Tu tem mesmo, tá realmente apaixonado pelo processo? Faz. Porque 99,9% dos podcasts ninguém escuta. Ninguém escuta. Agora, se eu tô achando muito legal aquele encontro que eu tenho com um amigo meu toda semana, duas vezes por semana, ou um monólogo, está resolvido. O conteúdo é para mim. Porque as pessoas só vão ter a capacidade de assistir se elas entenderem que tem um cara ali real ali, falando coisas que realmente ele quer falar. O primeiro vídeo da Virgínia ninguém assistiu. O primeiro vídeo do Felipe Neto ninguém lembra. Sabe? A primeira vez que o Whindersson pegou uma câmera e ligou na cara dele e lançou, ninguém assistiu. Mas ele gostou tanto de fazer que ele fez o segundo, fez o terceiro. E teve capacidade de aprender, entender como é que ele era. E aqueles talentos puderam colocar para fora, né? Antes não, era o contrário. Eu passava por uma faculdade, eu fazia um curso. Aí uma empresa abria as portas para mim, eu conseguia trabalhar. Não, isso não morreu, isso continua vivo. Só que a entrega de conteúdo não é só jornalismo. Então, a dica que eu dou é, goste de fazer. Porque se não gostar, ninguém vai gostar mais.
Potter, para encerrar, né, eu quero que tu deixe uma mensagem, né? Você veio pro interior, Itapera, cooperativas, jovens, tu és do interior, então tu viveste muito isso, eu queria que tu deixasse uma mensagem, principalmente por causa das cooperativas que aproximam muito os jovens, que estão tentando fazer esse movimento de rejuvenescer o sistema, e o que tu viste aqui, né, uma noite muito fria, mas muitos jovens e muita gente por quase 2 horas aqui te escutando atentamente, e é esse o desafio que a gente precisa trazer para os jovens, que são a nova geração, e muita coisa ainda para eles viver e para eles também aprenderem um pouquinho, né?
A ideia da cooperativa é uma ideia completamente humana, né? De gente se juntando para fazer um negócio. É por isso que existe há bastante tempo, enfim, é por isso que dá certo. E os jovens só vão conseguir ser e participar desse mundo se eles entenderem a alma desse negócio. O que, que é trabalhar junto? Então, eu acho que um jovem chama o outro. Se eles começarem a entender que juntos eles podem se conectar, fazer algo para a sociedade, ganhar uma grana e movimentar o que eles estão fazendo, é assim que eles vão se conectar. Não adianta um pai forçar isso, né? Enfim, eu falo muito para o mundo agro, né? E uma das grandes dores dos pais e mães do mundo agro é a troca de geração, né? Pô, fui lá, construí uma coisa bonita, era só uma terrinha, agora é um monte de terra, eu planto arroz, planto soja, planto não sei o quê. E a galera não quer ficar aqui, quer ser médico, quer ir para a capital. E quem... O que eu vou fazer? Eu vou contratar um CEO. Então, e é isso que eu vou fazer. Eu não posso atrapalhar o fluxo dos meus filhos. Mas também, ao mesmo tempo, tem sempre um filho que se apaixonou. E como é que ele se apaixonou? Porque ele estava lá com o pai e com a mãe. Ele conseguiu se apaixonar. As pessoas são diferentes, né? Então, eu acho que a renovação das cooperativas se dá exatamente com eventos como esse. Não de me ouvirem falar, mas de se juntarem. Hoje eles se reuniram, trocaram ideia, amanhã talvez eles falem. Podem estar agora nos grupos de WhatsApp trocando alguma coisa. Pô, achei legal uma coisa que o Potter falou. Uma coisa que ele falou foi muito idiota e ali já causou algum tipo de discussão, sabe? Eu acho que é isso, assim. Ele só vai estar perto se ele entender que aquilo ali vai movimentar a vida dele antes de qualquer coisa. É mais ou menos o mesmo papo do conteúdo. Né? Talvez o cara não vá querer ser um cooperado, não quer ir para esse mundo, quer fazer uma outra coisa, quer estudar biologia, sabe? E beleza, se é isso que a pessoa quer, né? Mas enfim, eu acho que essa conexão se dá quando é real. E como é que um jovem se apaixona pela cooperativa quando ele começa a ver o que, que ela consegue fazer na sociedade? Se bater nele, ele está dentro.
Muito bem, Luciano Potter, sempre gentil, sempre disponível, falando aqui para nós, né, esses minutos muito bons, né, que falou, né, por que ouvir histórias vai mudar a sua vida aqui na nossa entrevista. Muito obrigado. Muito bem, a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos falar do quadro A Semana na Cooperativa. Vamos então à primeira parte da entrevista com Cláudio Gomes Antunes, que é médico veterinário da cooperativa. O Cláudio Gomes Antunes vai falar sobre manejo de vacas secas e cuidados importantes para o bom desempenho das mesmas no inverno. A primeira parte desta entrevista fala a respeito do manejo de vacas secas. No programa da Cotriel desse final de semana, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o médico veterinário da cooperativa, o Cláudio Gomes Antunes. O Cláudio vai falar um pouco sobre toda essa questão de manejo de vacas secas, também cuidados com animais nesse período de bastante frio, né, Cláudio, que é bastante propício e que também se observa bastante um aumento aí na produção de leite, né, e uma manutenção importante aí dessa atividade para a nossa região. Bom, manejo de vacas secas, né? Quais as principais medidas que o produtor tem que ter para fazer esse manejo de uma forma adequada? Saudação, Cláudio. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Roger. Obrigado pelo convite. Saudações aos nossos associados, aos nossos produtores de leite, né? Da área de abrangência da Cotriel. Bom, Roger, a gente falar, né, de manejo, importância do manejo da vaca seca, a gente pode pensar que é chover no molhado, né? Mas não, todo ano surgem novas tecnologias, novos conhecimentos, né, que a gente tem que estar buscando se atualizar, porque, sem dúvida, né, é um dos períodos mais importantes para a vaca, porque logo após ela vai entrar em produção leiteira. Então, tu tem uma troca, digamos assim, fisiológica, hormonal muito grande para o corpo da vaca. Uma carga hormonal ela está produzindo antes de parir, né? No momento do parto já muda totalmente a vida da vaca, né? E começa outra carga hormonal focado em aumentar a produção de leite, no caso da vaca, né? E também já a questão de emprenhar ela novamente. Então, pré-parto, a gente já comentou, os produtores já têm uma boa noção, né, também, com conhecimento, né? Mas é sempre bom a gente dar uma conversada, dar uma lembrada, dar uma renovada, né, nos conhecimentos. Que nem a gente sempre procura, Roger, dividir o pré-parto em dois períodos. Né, os primeiros 30 dias e os últimos 30 dias que antecede o parto. Já tem pesquisas, né, porque já foi tentado, tu deixar a vaca, tentar espichar a lactação da vaca. Vamos deixar a nossa vaca seca 30 dias, vamos ver como ela vai se comportar. Daí vieram para 35, vieram para 40 e viram que os resultados no pós-parto não foram muito bons, pela questão de recuperação do animal e recuperação dos alvéolos e do tecido da glândula mamária. Hoje já está comprovado os estudos que você precisa no mínimo 45 dias, principalmente uma vaca, né? Hoje nossas vacas são de alta produção, são vacas boas, estão sendo desafiadas na atividade do leite. Ela precisa no mínimo 45 dias para você ter uma recuperação da glândula mamária, para o animal ter uma cicatrização e renovar o tecido mamário para ela estar apta, né, à produção de leite. Então a gente recomenda, né, o pessoal depende, já está ciente disso, que o mínimo dos mínimos é 45 dias. O ideal é de 60 você já trabalhar para secar a vaca, né, e deixar ela 2 meses descansando. É importante, então, vamos dizer, no momento da secagem, né, a gente, primeira coisa, certeza que a vaca está prenha, né? Pode ser uma brincadeira, mas tu tem que ter certeza, né? Tu secar uma vaca, quando vê ela entrar em cio no potreiro, daí a coisa é feia. Então, sempre confirmar bem, né? Não, realmente a vaca está prenha, está gestando, está o terneirinho lá dentro da barriga, lá no útero, né? Beleza. A questão de saúde da vaca, como é que está a glândula mamária? Se essa vaca tem algum sinalzinho de mastite, se não tem, se tem alguma feridinha no úbere, como é que está a questão de sanidade da glândula mamária? E a sanidade do animal em geral, né? Pode-se, no secar, aplicar um vermífugo. Tem algumas vacinas que é feito no momento da secagem, somente ligado à questão da mastite, né? Mas o ideal era que a vaca chegasse nos 60 dias de secar pronta, né? Seu calendário vacinal feito, seus vermífugos feitos, tudo em dia, né? Para a gente não precisar usar muito medicamento nessa hora, que o animal está gestando, né? E nos últimos 60 dias é onde ocorre, nos últimos 90 dias, digamos assim, onde ocorre o maior pico de crescimento do terneiro, da vaca, né? Então, o ideal é estar em dia o calendário vacinal, vermífugo, tudo isso aí da vaca no momento da secagem. E tem manejos, né, a questão da mastite, algumas vacinas para mastite que se aplica no momento da secagem também. E o importante, Roger, a gente frisar, tendo ou não tendo mastite, é o tratamento de vaca seca. Você botar um antibiótico de vaca seca nos 4 tetos, e colocar o selante. O selante, de repente, tem produtores que não acham necessidade ou não estão usando, mas o selante hoje ele é muito importante, porque o antibiótico você introduz, né, dentro do, da cânula do teto, né, e adiciona ele para ele subir para a cisterna do teto, para fazer uma proteção. O selante, é, você vai colocar na proximidade final do teto, na ponta do teto. Por que isso aí? Por causa que o teto, mesmo que você seca a vaca, até ele regenerar as células do esfíncter do teto, do canal do teto, pode ficar aberto e ter chance de entrar bactéria para dentro. Tá, mas daí tu não botou antibiótico? Mas acontece que o antibiótico de vaca seca, pelo sistema, pelo veículo dele, pelo período que a gente quer de longa ação, ele vai demorar. Tu não vai colocar um antibiótico logo ali, ele já vai sair agindo. Ele vai ter um pico bom de proteção na glândula mamária, às vezes até de 4, 5, 7 dias. Então é importante você botar um antibiótico na glândula mamária para matar se tiver já alguma bactéria dentro. E o selante vai ser o bloqueador de novas bactérias para entrar no teto. Então isso é importantíssimo no momento da secagem da vaca, você fazer esse manejo, né? Então, preparamos nossa vaca, beleza, está desverminada, está protegida com as vacinas reprodutivas, protegida com as vacinas para as clostridioses, né, que é o carbúnculo. Está pronto, ela passa para o período de férias dela, né? Então, aí entra a questão, Roger, da dúvida. Boto minha vaca na pastagem? Não boto? Deixo só no, na silagem? Como que eu posso fazer? Hoje já se sabe que os primeiros 30 dias, digamos assim, se você acha muito difícil, se você não está ainda estruturado um localzinho, você pode até deixar a vaca na pastagem de aveia e azevém. Né? Mas você está ciente que ali é um momento que não teria necessidade da vaca estar nessa pastagem. Você poderia deixar essa pastagem para os animais que estão em lactação, que estão produzindo, que estão pagando a conta. O ideal é que essa vaca fosse para uma grama, né, nativa, um poteirinho de grama bom, recebesse uma silagem, ração pré-parto, né, um feno, um pouco de pré-secado, né, diminuir a ingestão de forragem verde, né. Mas digamos que se o produtor não, talvez não tenha ainda uma condição de fazer isso aí, que eu digo que a questão de instalações, de locais, né, o limite é 30 dias. Então, você secou, ela foi para a veia azevém, faltou 30 dias, você teria que retirar essas vacas da pastagem. Teria que trazer elas para a proximidade de casa, né, e fazer um mínimo pré-parto de acordo com as necessidades da vaca. A vaca, nos últimos 30 dias pós-parto, que é, digamos assim, é muito importante ali você começar a ativar os hormônios que ela vai precisar quando ela parir, quando ela entrar em lactação. E importante também você preparar a saúde ruminal da sua vaca no pré-parto. Se você, nas vacas em lactação, está dando silagem, ração e pasto, a vaca seca teria que se assemelhar à nutrição que ela vai ganhar durante a lactação. Então você traz a vaca para próximo de casa, para ficar debaixo do seu olho, do seu cuidado, digamos, é os primeiros animais que tu enxerga quando tu vai para fora, quando tu vai caminhar pela propriedade. E o ideal era silagem, né, controlada também, não à vontade. Não é que você vai encher o coxo de silagem, deixar a vaca comer o dia inteiro, contigo ela quer, controlado. E a ração pré-parto. Essa ração pré-parto, ela tem rações aniônicas, né, e rações não aniônicas, rações de transição, tem vários manejos. Nós recomendamos nos 30 dias pós-parto, você usar uma ração aniônica. Quer dizer que são minerais, são óxidos de carga negativa para influenciar na questão do pH ruminal da vaca e no pH do sangue da vaca. Que a gente quer um pH sanguíneo levemente ácido, porque daí ele vai estimular esse pH do sangue levemente ácido, vai estimular a glândula tireoide a produzir o parato-hormônio, que é um dos hormônios responsáveis pela manutenção dos níveis de cálcio, fósforo, magnésio no sangue. Então, esse aí é muito importante. Se você deixar uma vaca direto na veia azevém, você vai ter um problema, que você vai alcalinizar bastante o pH ruminal, o pH sanguíneo, né? E pode ter problema nessa questão de absorção do cálcio e fósforo, vai ter baixo nível de parato hormônio e pode ter baixo cálcio e fósforo no sangue no momento do parto, da vaca descalcifica, né? Então, uma nutrição ideal no pré-parto é silagem, né? De acordo com o tamanho e estrutura da sua vaca. A ração pré-parto, a ração que a Cotriel trabalha hoje, com 4 kg você fecha as exigências nutricionais para a vaca e retirar o sal comum, né? Sal comum não tem necessidade, restringir, né? E o pré-parto é importante, é água de boa qualidade, sombra, não muito barro, né? Para a questão da mamite. E o pré-parto, o local onde vai ficar a nossa vaca no pré-parto, tem que ser um local de fácil acesso para você precisar fazer uma intervenção e ajudar a tirar um terneiro, se a vaca não consegue parir. É um lugar assim que se a vaca parir à noite, não tem risco para o terneiro, não tem risco para a vaca, né? Que você possa, digamos assim, um lugar seguro, um lugar que tenha um certo conforto para a vaca, né? Que a gente tem que evitar o pré-parto, muito barro, muita umidade no pré-parto. E água também é muito importante, a vaca bebe muita água, né? Nos últimos 30 dias de lactação. E se é verão, a sombra é importantíssimo, controlar o estresse calórico para o animal não sofrer tanto, né? É importante. Então o produtor tem que ver um local ali, né, estratégico para colocar suas vacas. E a parte de nutrição, é importantíssima a questão da ração pré-parto. Ele não teria necessidade de você fornecer mineral no coxo. O mineral é única e exclusivamente da ração pré-parto. Então você não precisa fornecer nenhum outro mineral, nem de lactação, nem mineral de vaca pré-parto ou sal comum. É um mineral somente que vem da ração. Tá? O feno é um alimento bom, se o produtor tem acesso, tem condições de fornecer, no pré-parto é muito bom. O pré-secado também é bom, é um alimento muito bom, também, só que tem que ser, não dá vontade, né, controlar a quantidade que você dá também de pré-secado, né? Então, não é que os últimos 30 dias a capacidade ruminal da vaca está diminuída, porque o terneiro está muito grande, tem mais os líquidos fetais, diminui o tamanho da cavidade abdominal. Então ela não consegue consumir muita comida. E um erro que a gente comete assim, no manejo, é você querer engordar a vaca no pré-parto, ou recuperar a vaca no pré-parto. A vaca, o correto seria, se a gente conseguir, né, durante... no momento da secagem, a vaca já está no estado corporal que a gente quer que ela decria. É você secar a vaca no estado corporal em torno de 3, 3,5, que ela não está muito gorda, mas não está magra. Então, o pré-parto seria uma fase de manutenção de escória. Não você querer engordar a vaca no pré-parto.
Obrigado então ao Cláudio Antunes, né, nosso colega médico veterinário. Na primeira parte da entrevista técnica dessa semana, falou sobre manejo de vacas secas. E depois do intervalo comercial, a gente continua conversando com o Cláudio, porque ele vai trazer os principais cuidados com os animais neste período de inverno. É um instante só.
Atenção, clientes dos supermercados Cotriel. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. É simples. Comprou, juntou, trocou. A cada R$50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. Produtos acelerados garantem selos extras para você chegar mais rápido lá. Juntou a quantidade de selos? É só trocar por prêmios incríveis. Mas corre, é por tempo limitado. De 13 de abril a 11 de julho. Supermercados Cotriel. Comprou, juntou, trocou.
Postos de combustíveis da Cotriel na região. Nós temos 4 postos à sua disposição. 3 com a bandeira Ipiranga e 1 com a bandeira BR. Os postos da Cotriel com a bandeira Ipiranga ficam na sede da cooperativa em Espumoso, na saída para a Soledade, na comunidade da Cotriel do Depósito e também em Arroio do Tigre, na 481, trevo de acesso ao município de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha, na bandeira BR, fica na 481, a 2 quilômetros da cidade de Estrela Velha. Postos de combustíveis da Cotriel com TRR, entrega de óleo diesel na lavoura, faça o agendamento com agilidade e qualidade no combustível. E claro, todo aquele serviço que o nosso cliente está acostumado. Postos de combustíveis da Cotriel em Espumoso, sede e localidade do depósito, trevo de acesso a Arroio do Tigre e também a 2 quilômetros da unidade da Cotriel de Estrela Velha. Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. São mais de 20 mil itens com os melhores preços à sua disposição. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos e medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. Agora também com bicicletas adulto e infantil. Lojas de ferragens da Cotriel. Sempre ao lado do produtor da região. Uma sempre perto de você.
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
Bom, estamos conversando com o médico veterinário da Cotriel, Cláudio Gomes Antunes, essa primeira parte da entrevista. Cláudio, agora a segunda parte da entrevista, né? É, depois de falar de pré-parto, cuidados, a manejo de vacas secas, que em linhas gerais, quais os principais cuidados para os animais nesta época de inverno? O Rio Grande do Sul, ele tem esse problema dos extremos, né? Como tu falaste, né? Na época do verão é muito quente, o animal sofre, mas o frio também não é adequado para o animal aqueles dias muito frios, né? E também, de acordo com a estrutura do produtor, o animal acaba tendo melhor desempenho, né? Quanto melhor a condição, também vai melhorando. Também há produtores que conseguem fazer com a estrutura também uma boa produção, mas os principais cuidados nessa época de inverno, né? Para um bom manejo, cuidados gerais que você recomendaria aí para os nossos produtores da região, Cláudio.
É, Roger, assim, a questão do frio, o gado holandês em si, pela origem dele, de onde ele surgiu, são regiões frias. Um dos grandes problemas para nós, para o gado de leite, que na nossa região aqui, no Rio Grande do Sul, é o barro, né? Esse é o problema maior para nós, é o barro e a umidade. Isso aí nos acarreta sérios problemas para a saúde da vaca, não só das vacas secas, como também das vacas de lactação, que aí é que nos traz o pepino das mastite, problemas de casco e também barro, umidade, também nos traria problemas reprodutivos, né? Porque a bactéria, ela nada nela. Meu professor dizia na faculdade, a bactéria, ela não caminha, ela não voa, ela nada. Então quer dizer que ela se desloca através de microgotículas de umidade. Seja essas bactérias para mastite, seja essas bactérias como a leptospira das doenças reprodutivas, né? E seja as bactérias do próprio Clostridiose, né? Então, a umidade judia muito do nosso gado de leite, o barro judia muito. O frio, sem dúvida, ele judia. Mas o frio, vamos dizer assim, para começar a pegar, para prejudicar uma vaca, ele tem que chegar em torno dos 4 graus, né? 4 graus positivo ali. Você chegando em zero ou temperaturas negativas, mesmo sendo vaca holandesa, Jersey, que gosta do frio, elas sentem. Isso aí não tem nenhum animal que não sinta daí, né? Temperaturas negativas, menos 2, 3 graus, menos 4. 0 grau o animal já sente, tá? 4 graus, vamos dizer, positivos, os animais já começam a sentir. Até os animais, somente os nossos animais jovens, terneiras e novilhas. Então, a vaca seca não é diferente, tá? A vaca seca, a gente precisa manter uma temperatura dela mais estável, mais regular possível, né? Por causa que ela está fazendo uma gestação até da nossa futura vaca, né? Não se esquecemos que a nossa futura novilha, futura vaca do nosso rebanho está para nascer, né? Então a gente tem que cuidar, porque é o futuro do nosso tambo, da nossa genética, está em nossas terneiras e pela criação de nossas terneiras. E o início da criação de terneira já começa no pré-parto, já começa no próprio útero da mãe, começa no, na formação de um colostro de boa qualidade, que é muito importante, por isso que é importante você fazer um pré-parto, usar ração pré-parto. Hoje a gente já tem vários trabalhos, várias pesquisas, né, que de custo pré-parto, né, que ele, realmente se tem alguma coisa que se paga na atividade leiteira, é você fornecer a ração pré-parto. Você fazer um pré-parto, né, bem caprichado. Só que não adianta você comprar a ração pré-parto e largar a pastagem na vaca de vez e vem. Porque você não vai conseguir, né? Porque a pré-parto é uma ração com carga de minerais negativas, é aniônica. Daí você vai largar numa pastagem de aveia e azevém, que vai tirar praticamente todo o efeito aniônico que tu quer da ração pré-parto. E não tem necessidade de você pegar a suplementação de mineral de lactação. Ah, minha vaca come pré-parto, mas ela vai lá no coxo das vacas de leite e come o mineral das vacas em lactação. Também está errado, né? Então é muito importante você fazer esse pré-parto. Preparar bem essa vaca para o parto, né? E o pré-parto, ele é de suma importância, porque você conseguindo formar um colostro forte, com um bom índice de imunoglobulinas, você vai automaticamente a terneira de você, a terneira que vai nascer ali, vai tomar esse colostro, ela já vai ser já bem mais, vamos dizer assim, resistente para uma série de doenças. E também ela vai vir melhor, vai ter melhores ganhos de peso, tudo, né? Então é muito importante, principalmente, digamos assim, que nem os produtores hoje que estão usando bastante sexado. O produtor está usando um sexado, está investindo em ATF, né? Para estar selecionando as vacas melhores, botando touros melhores, já estão inseminando. Então, aquela vaca está com sexado, tu sabe que ela vai dar uma terneira, né? Então, é importante que essa terneira já comece a ser criada no pré-parto. Então, é um período da vida, durante a lactação da vaca, o pré-parto, ele é altamente, ele é determinante de tudo que vai acontecer durante a lactação da vaca. O sucesso dessa vaca durante a ordenha passa pelo pré-parto. Para você ter, se você quer ter um intervalo entre partos de 180 dias, 170 dias, que é a vaca dando uma cria por ano, que é o nosso ideal, passa muito pelo pré-parto. Se você quer ter índices de taxa de serviço de inseminação, taxa de prenhez, você conseguir chegar suas vacas a 100, 110 dias, 120 dias pós-parto, com uma porcentagem alta de vacas prenhas, né? Passa muito pelo pré-parto, né? Isso aí é muito importante. Só que, como o Roger falou, o nosso Rio Grande do Sul, nós temos hoje as variações climáticas fortes. É primavera, verão, o inverno. E, então, com isso aí, judia um pouco do rebanho. Às vezes dá os extremos, né, de calor, de frio. Dependendo da propriedade, nós temos que tentar ter o maior número possível de vacas prenhas, né, no período inverno, outono, primavera. Claro que a gente tem que emprenhar a vaca no verão. Vai ter vacas que a gente vai ter que emprenhar. Mas no verão já se torna já um pouco mais complicadinho, até pela questão do estresse calórico. Daí entra a questão de tu resfriar a vaca, é vento, é molhar, né? Tu tem que resfriar os animais. E esse resfriamento também vai para o pré-parto, né? A vaca no verão, que tu tiver um pré-parto, se você conseguir passar ali, molhar ela, botar vento, vamos dizer assim, tentar controlar a temperatura para diminuir o máximo possível de estresse para a vaca no verão, no pré-parto, né? Se é possível, né? Mas assim, Roger, resumindo essa nossa conversa sobre pré-parto, é os dois períodos, os primeiros 30 dias e os últimos 30, né? Arrancar com a vaca bem, né? Secar a vaca, ela já com estado corporal bom, próximo do ideal do parto já. É, vaca seca, selante, importantíssimo. É bom que a vaca já chegue no pré-parto com um protocolo de vacinas tudo em dia, vermífugo tudo em dia, né? Se não tiver, alguma coisa dá para se aplicar no pré-parto, mas tu não vai ter um resultado bom como se tu tivesse aplicado antes, né? E a questão da alimentação, né? Usar dieta aniônica, ração aniônica, uma silagem, né, de boa qualidade, cuidado com a silagem mofada, com micotoxina para vaca seca, né? É, feno é bom, evitar excesso de pastagem, de aveia, zevém, milheto ou sorgo para vaca nos últimos 30 dias antes de vir de cria. E o conforto animal, né? Que isso aí é o importantíssimo nos últimos 30 dias para a vaca parir bem, né? E que não tenha problema e que ela inicie bem a sua lactação. Porque o pré-parto, bem feito, você vai inibir retenção de placenta, você vai inibir as metrites, infecções de útero pós-parto, as descalcificações, cetose, torção de abomaso e a própria mamite, que a maioria dos casos de mamite que entram no rebanho é no pós-parto, nos primeiros dias de lactação, devido à imunidade da vaca naquele período está mais baixa. Então, o pré-parto, praticamente, ele bem feito, ele vai te ajudar a proteger das principais doenças metabólicas e que nos dão mais prejuízo para a vaca. Porque se uma vaca tiver uma descalcificação, mesmo que você faça o cálcio, ela levante e fique boa, ela não vai mais produzir igual, como se fosse uma vaca que tivesse dado tudo bem. Ela não vai mais ser igual. Uma vaca com uma retenção de placenta e uma metrite pós-parto, ela já entra num quadro de cetose subclínica. Então essa vaca, se ela parir normal, tudo tranquilo, se limpou, não deu retenção, nada. É uma vaca que com 20, 25 dias pós-parto, ela já está saindo do balanço energético negativo. Que é aquela fase que a vaca começa a emagrecer logo que pare. Ela já começa a perder menos peso. Entendeu? Isso seria muito importante, porque aí vai refletir no sucesso da reprodução, no sucesso de você emprenhar essa vaca. E sem falar, vaca sadia, célula somática mais baixa, né? Qualidade de leite melhor, mais proteína, mais gordura, é tudo um somatório. Então o pré-parto é de suma importância. Bom, que nós tínhamos, né, conversar isso aí, o nosso departamento técnico está à disposição dos nossos produtores, nossos associados, para conversar, tirar alguma dúvida. A gente tem rações pré-parto, temos núcleos pré-parto, temos minerais de coxo pré-parto. Aí depende de cada produtor, né? Se adequar, a gente tem produtos ali para adequar ao manejo que cada produtor acha que é o mais ideal e correto para a sua propriedade. Então, queria agradecer ao Roger, agradecer aos nossos associados, né? E que tenhamos um bom final de semana e uma boa semana.
Obrigado. Eu conversei com o Cláudio Gomes Antunes, médico veterinário da Cotriel, falando então sobre manejo de vacas secas e cuidados de animais para esse período de frio na nossa entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o nosso Cotriel e Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vamos estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 29 de junho, Pedro Linhares Leivas, Pedronila Lourdes Fiorini, Nelson Biasi, Eloine Terezinha Vixinguera, Pedro Gomes Lousada, Francisco Moraes Haas, Celina Paulina Silveira Resch, Terezinha Borghetti Pena, João Pedro Art, Pedro Paulo de Moura, Pedro Moacir Ottoni, Aderley Vendruscolo, Sandro Werner, Valmir Paulos, Vera Lúcia de Souza Nogueira, Fabiola Garibotti, Ana Paula de Oliveira Capelari, Jonathan José dos Santos, Chayane Barbosa Niederauer Murati, André Paulo Matias de Camargo, Lucas Leonardo Rosman, Rodrigo Fernando Guerque, Laura Barbosa de Toledo e Melissa Maikele Krug estarão de aniversário nesta próxima segunda-feira, 29 de junho. Terça, 30 de junho, fecham os aniversariantes do sexto mês do ano. Então estarão assoprando as velhinhas no último dia do sexto mês do ano. Os associados Edgar Nunes de Oliveira, Jacinta Terezinha Paulus, Cândido Franklin de Camargo Murati, Antônio dos Santos Silva, João Paulo Mocelin, Teobaldo Zelame, Jesus Juarez Ortiz, Benildo Pedro Guetens, José Alencar Nunes de Oliveira, Paulo Roberto Moraes Silveira, Cláudio Miro Lima, Paulo Pedro Bernardi, Iloir Fátima Fernandes, Joneisa Beatriz Lovato, Dinair Kintner, Giane Vieira Broca, Osmar Salvadori, Manuele Lupatini, Thiago José Hubert, Eliane Gaspar Horbach, Arielton Dornelles Moraes, Ricardo Lucas Teichmann e Miguel Eringer Jungbeck serão de aniversário no dia 30 de junho, próxima terça, e fecham o sexto mês do ano de aniversário. Na quarta, 1º de julho, abrem o sétimo mês do ano, o mês de julho está assoprando as velhinhas, os associados Vitalino Luiz de Souza, Carmelita Ana Pazinato, Delido Santos Machado, David Antônio Dendena, Dirceu Teodoro Bulé, Mário José Flech, Lígia Inês Scotta de Bonan, Walter Francisco Mício, Leonildo Ortiz de Camargo, Paulo Ritesel, Edemar Gellen, Carmen Alice Quintner, Jair da Rosa, Rudinei Serrati, Luiz Alberto Bayerli, Thaís Regina Moraes da Rosa, Valdoni Bender, Alexandre Vini Miller, Fábio André Hubert, Elisandra de Fátima Lopes, Eduardo Jean, Marlete Alves, José Luiz Dias, André Guilherme Liné, Francesco Martin Birig e André Rambo Batistella aniversariam no dia 1º de julho, primeiro dia do sétimo mês do ano, que será a próxima quarta-feira. quinta que vem, 2 de julho, e estarão pagando bolos cooperados Neucindo Nunes Borba, Léo Taglia Pietra Stefanello, Marrenildo Kremer, Aladis Cota, Aroni Luiz Hermes, Iranilda Wolf Dalmolin, Carmen Lúcia Delanina Reis, Leonel Ortiz de Camargo, Paulo Irineu Hermes, Hélio Crécio Antunes de Oliveira, Ieda Inês Ozelami, Luiz Gileu Limberger, o Neco, Cláudio Sulzbacher, Luiz Carlos Becker, Nardel Pinheiro da Silva, Vitélio Rosman, Marcelo Hermes, Jones Gomes de Oliveira, Amaro Panta Correa, Leonardo Pereira Reuter, Júlia Demétrio, Dirlaine Lash Epp, Amanda Heloísa Ibner Schneider e Vinícius Spett aniversariam no dia 2 de julho, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 3 de julho, os sócios que vão pagar o bolo serão Dorli Rota, Otília Zelinda Marion, Lúcia Efler Favetti, Nelson Bulegon, Cirilo Antônio Cremonese, Claudete Inês Bernardi, Jadir Pereira de Moraes, Mauro Pedro Marion, Vianney Sereta, Luiz Hammerschmidt, Ilmar Tespecel, Saulo Trombeta, Leni Terezinha Limberger, Francisco Alves Rodrigues, Maria Donis dos Santos, Márcio Antônio Mocerim, Luiz Oscar Lopes de Moraes, Altair Muniz, Flávio Puntel, Elisandra Maria Fontana do Urigon, Ivanusa Santana, Edson Kleber Nogueira, Jones Fernando Keller, Valdeci Moraes da Silva, Sidney Pereira de Moraes, Michael Roberto Glazenap, Josimar Otávio Franceschetti, Josimar dos Santos, Andiara Janaína Tuebe, João Roberto de Oliveira, Fabrício Omar Schneider e Thomas Luiz Galvani aniversariam no dia 3 de julho, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 4 de julho, os cooperados que estarão de aniversário serão Helena Maria D'Ambros Zufo, Romilda Sebel Pool, João Orlando Melo, Homero Puntel, Gildo Rodrigues, Belmira da Silva, Kidermir José Conradi, Darcy Bernardi, Adelar Maciel Corrêa, Arnildo Grigolo, Celso Giovanni Mazzucci, Lucia Helena Soares da Silva, Jorge Luiz Lutz Frank, Celso Coraza, Marcos Daily Mengel, Daniel Ciro Seibert, Roseli Borges da Silva, Adriano Luiz da Silveira, Cássio Prates de Moraes, Alan Diogo Potrick, Edson Kurtz Schmidt, Rodrigo Ottoni, Wesley da Silva Brandt e Edson Carvalho da Silva aniversariam no dia 4 de julho, sábado que vem. E domingo que vem, 5 de julho, fecha a primeira semana de julho de aniversário com os associados Aldo José Piovesan, Artulino Keller, Clóvis Antônio Vernon, José Valdemar Espias, Sadi Luiz Comim, Simão Onofre de Melo, Marta Lúcia Unfer Schmidt, Gorete Franceschetti Schaefer, José Paulo Lickmeier, Paulo Luiz Schmitz, Pedro Luiz Tati, Rogério Bonato, Rosemaria de Oliveira Prates, Décio Silveira, Fábio Goulart Pinto, Felipe Cornelli, Irineu De Gaspari, Erli Reuscher, Eliane Serena, Jonas Samuel Freze, Alex Vladimir Jean, Karine Vieira Trombeta e Maurício José Ottoni estarão de aniversário no domingo que vem, 5 de julho. A todos os associados em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários de aniversário na próxima semana. Segunda, 29 de junho, Ana Paula Olas, Everton Machado da Silva, Rose Terezinha Soares dos Santos, Juliano Pereira, Henrique Rosteles e Geraldo Ritter. No dia 30 de junho, terça-feira, fecha um sexto mês do ano de aniversário, Stefânia Taimara da Silva, Jaqueline Maciel Morinel, Matheus Nazari Mendes, Alisson Santos Luz, Lucas Borges Lisenfeld, Ângela Luciana Juan Tins de Castro e José Alencar Nunes de Oliveira. No dia 1º de julho, quarta-feira, Ivaldir Pedro Vian, Inês Terezinha de Oliveira, Marcelo Lima Goulart, Roselaine de Souza Freze e Gabriela Barisotto. No dia 2, quinta-feira, Márcio Rodrigo Vieira Kirchner, João Paulo Batista da Silva, Carla Antunes Rodrigues, Rafael da Silva Machado, Ian Josias Barreira Lopes e Alcir Neves. No dia 3, sexta-feira, Alessandro Nunes da Silva, Vanusa do Carmo de Freitas, João Roberto Antunes de Oliveira e Paulo César Veiga. Dia 4, sábado, Jéssica Gonçalves Ferreira, Jackson Teixeira Stein, Larissa Gonçalves Machado, Carlos Aglair Garcia Salgueiro, Alisson William Couto Zan e Júlia Lauksen Heck. E no dia 5 de julho, domingo que vem, está no dia aniversário Jussara Terezinha Benedetti e Paulo Eduardo Librelotto. A todos os funcionários em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.